Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Não tem problema, agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Temos até uma caixa aí nova, mas que não é ainda nossa, é do hotel, parece. Vamos ver se ela vai voltar e estar conosco mais vezes. Mas graças a Deus por essas coisas também, pequenas, mas que são aí a graça de Deus. Vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos meditar no Salmo 119. Então você está bem acomodado aí, o capítulo é grande. Não, fique tranquilo que a gente vai ser o tempo certo. Mas vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para considerar na Tua Palavra. E nós cremos que ela é autoridade da Tua parte sobre as nossas vidas. E nós queremos que, de fato, Deus, essa palavra ganhe peso nos nossos corações nesta noite. Senhor Deus, nós Te amamos. Nós queremos obedecer a Tua lei. Nós queremos seguir os Teus ensinamentos. Nos dá, Deus, um coração aberto para crescer nesse amor, nessa obediência ao Senhor e aquilo que o Senhor diz. Que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar no nosso coração, no profundo dele. As necessidades são diferentes, só o Senhor as conhece profundamente. Então, que seja uma noite onde o Teu nome seja glorificado e onde nós saiamos também edificados e fortalecidos, Pai. Nos dá atenção, nos dá, Deus, aí um desejo, um anseio, Deus, por sair daqui tendo um relacionamento mais verdadeiro, mais sincero, mais próximo do Senhor. Faz o mesmo com as crianças que estão lá em cima, também trabalhando no profundo da alma delas, para que se rendam ao Senhor e tenham a Ti como o Salvador, o melhor amigo. Ó Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu tinha dado para essa mensagem no Salmo 119 é uma conversa sincera, real e profunda. Mas acontece que na preparação, o que deviam ser 4 pontos virou um só, porque tem muita coisa. Então a gente vai ficar só no primeiro ponto. Então aí muda um pouquinho a temática. A temática, então, é a relevância da palavra de Deus na minha vida. E eu deixo essa pergunta para iniciar. Qual a importância da palavra de Deus no seu dia a dia? Não quero saber o que você sabe sobre a Bíblia, sobre Deus. Quero saber se isso torna relevante o seu dia a dia. Quando está tudo bem, quando não está tudo bem, quando você tem N situações, conflitos, quando tem dificuldades, essa palavra ela ganha valor e peso e relevância na tua vida? Esse salmo, o que a gente sabe dele rapidamente é que é o capítulo mais comprido da Bíblia, certo? Quando a gente fala o Salmo 119, você já diz, ixi, é o salmo mais comprido. Tem 176 versículos. E logo também vem à nossa mente que é um salmo sobre ensino da importância da palavra de Deus. Mas isso é um segundo motivo desse salmo. Não é o primeiro. O primeiro não é nos trazer ensinamento sobre a importância de meditar nas Escrituras. Esse salmo é uma oração, é uma conversa. É a conversa de um salmista que conhece Deus, que conhece a sua palavra, que já ouviu Deus e está respondendo. É o maior diálogo, se eu posso dizer assim, exposto na palavra de Deus. De um homem que está conversando com Deus, abrindo o seu coração, falando do que ele sabe das verdades espirituais, falando do sofrimento, da aflição que ele está passando. Ele também faz mais de 80 pedidos a Deus. Mas isso numa terceira mensagem, enfim, numa segunda a gente vai ver a qualidade desses pedidos, o que realmente importa para pedir a Deus, e termina fazendo declarações do que ele profundamente tem vivido e deseja viver com Deus. Então, É um salmo interessante para a gente aprender a ter um relacionamento mais sincero, mais real e mais profundo com o nosso Deus. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados os irrepreensíveis. Então, não fiz nada hoje, eu sei que minha filha está tentando esboçar alguma coisa aí, mas a ideia era que você olhasse aí no seu celular, olhasse aí na sua Bíblia, e agora vai poder olhar, de repente, alguma coisa também aí na tela. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, só para você entender, aqui nós temos, nesses primeiros quatro versículos, uma proposta, dizendo assim: onde nós vamos encontrar felicidade e satisfação? É andando nos caminhos do Senhor. Onde você vai encontrar satisfação completa? Andando nas prescrições do Senhor, buscando de todo o coração, cumprindo os seus mandamentos à risca. Eu estou dando um... Ah, você já colocou aí, legal. E aí, ele no versículo 5, então, começa esse diálogo muito íntimo com Deus. Aí você vai perceber que tem em cada versículo, talvez dois, três, quatro pronomes: eu, meu, e tu, teu, seu. E aí começa esse diálogo com Deus. Então ele coloca essa condição. Ele entendeu que para ser feliz completamente é seguindo o que Deus determinou. É obedecendo à risca os seus preceitos, os seus mandamentos. Isso faz o homem feliz. Aí depois, então, ele já começa dizendo: olha, tomara, sejam firmes, porque a proposta não é fácil. Mas Deus, me sustenta. Eu quero que os meus passos sejam firmes, porque isso é verdade, e eu quero prosseguir nisso. Aí vem, versículo 6, então, não terei eu do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver eu aprendido os teus retos juízos. Eu cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Percebe? Aí vai. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Alguns versículos do Salmo a gente sabe até de cor, né? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Complete. Para. Vou dar mais uma chance. Guardo no coração as tuas palavras. Pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Aí vira algumas páginas e vamos nos últimos 12 versículos do Salmo. Só para você ter a sensação que a gente começou e terminou o Salmo, tá? Brincadeirinha, mas vamos lá. 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Você já experimentou essa paz por amar a lei de Deus? E amar, você sabe que é o amor bíblico, né? Amar é guardar os seus mandamentos. Amar é obedecer à lei de Deus. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Vocês estão enxergando que é uma conversa? Dá para perceber isso aí? Tá? Aí, como desdobramento, é claro que ele está falando da palavra de Deus, mas é uma conversa, uma oração. Versículo 166, espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É uma construção belíssima esse salmo. Talvez uma grande parte já sabe. Tem 22 blocos de 8 versículos cada bloco. No original são 8 linhas, tá? Mas para nós os versículos. Então 22 por quê? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Né? Então o primeiro bloco, todas as linhas, todos os versículos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo bloco com Bet, que é a segunda letra, e depois assim por diante, Gimel, e assim, Dalet, e assim por diante. Então cada bloco começa com todos os versículos com a mesma letra do alfabeto hebraico. E é verdade que com exceção de 3, 4, 5, acho que versículos, todos eles têm um sinônimo, remete a algum aspecto da palavra de Deus. Seja como lei, seja como mandamento, seja como testemunho, seja como decreto, seja como juízos, como preceitos. Então você vai encontrar essas 8 ou 9 palavras que remetem à palavra de Deus em cada um desses 170 e poucos versículos. E esse salmista, então, ele tem essa conversa, esse relacionamento com Deus de forma muito, muito íntima, muito sincera. É a realidade, não é assim uma oração fictícia, não é alguém que está assim longe de Deus e da presença de Deus. É muito consciente e muito profundo, que nos inspira para também as nossas orações. Então, nós vamos ver só o primeiro aí assunto desse salmo. São 4, já comentei. Ele fala sobre verdades da palavra de Deus. Ele fala do seu sofrimento. Ele faz pedidos. E ele também faz declarações do que ele quer andar e quer fazer com o Senhor. Então, primeiro, ele fala de verdades que ele conhece sobre Deus, sobre o homem, sobre a vida de maneira geral. Então, a gente vai encontrar: tu és, tu dizes, tu fazes. São verdades reveladas por Deus, mas que ele está aqui colocando na oração, porque para ele tem um peso a palavra de Deus, a relevância da palavra de Deus na vida dele, nas situações que ele está aí enfrentando. E eu gosto de pensar nesse primeiro assunto desse salmo, como se fosse teologia aplicada. O que, que é isso? Ele pega essas verdades e traz para o dia a dia. E a minha pergunta é: você tem vivido o seu dia a dia com essas verdades de Deus? Elas fazem diferença na tua vida? Fala uma verdade de Deus que você gosta, que você se apega, que você se lembra, enfim, N situações da vida. Pode falar alguma coisa que você lembra aí, uma verdade que te traz segurança, que te ajuda, ou que te traz, enfim, encorajamento. Lembra de alguma e pode falar em voz alta aí. Não temas. Legal. A criação. Em que sentido? Me ajuda aí. Alguma. É uma verdade. Aí vou pegar o seu gancho e vou dizer o seguinte. Tem muita gente que falaria facilmente: Deus é o Criador dos céus e da terra. Agora, a teologia aplicada, ela vai dizer o quê? Se eu entendi essa verdade, e eu sei que o Divaldo também pensa assim, esse Deus, ele me formou. Ele me teceu na barriga da minha mãe, que está aqui. Foi um projeto de amor de Deus, me fazendo desse jeito que eu sou. Eu não sou fruto do acaso. Porque tem um Deus amoroso que me criou e me deu aquilo que, no entender dele, eu devia ter. Percebe como esse Deus criador, quando eu pego essa verdade e aplico na minha vida, pode me trazer tantas bênçãos do que só intelectualmente falar assim: Deus é o Criador. Legal, um monte de gente vai afirmar isso. Só que se você não traz essa verdade, como esse salmista, para a sua vida, para o seu dia a dia, se torna uma verdade memorizada e não aplicada. Ela não faz diferença. E o meu desafio nesta noite é te incentivar a pegar tudo que você já sabe da palavra de Deus e que faça diferença hoje, amanhã, durante essa semana. Esse exercício de pegar essas verdades e fazê-las ganhar sentido para você, para mim, individualmente. Uma coisa é eu recitar o credo, eu creio, me ajuda em Deus Pai, Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo, né? O credo aí a gente poderia recitar. Agora, muito diferente é dizer, esse Deus é o meu Pai, eu creio nele como meu Pai, eu sou filho. Percebe a diferença? Eu creio em Jesus como meu Salvador, não como o Salvador, como meu Salvador. Ah, ele me salvou, então estou seguro. Eu creio no Espírito Santo, aquele que me convenceu de pecado, aquele que me empurrou para eu confessar os meus pecados, e esse que me perdoou de todo pecado, esse meu Pai me perdoou. E eu já não preciso carregar nenhuma condenação por causa disso. Percebe? Tornar essas verdades, verdades para o meu coração. Porque a gente facilmente sabe tantas verdades aqui na cabeça, mas que elas precisam descer para o nosso coração e fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a gente poderia repetir essa frase, né? Quando todo mundo queria ir embora e foram embora, ele se voltou para os discípulos, né? Que estavam aí com esse discurso de, a gente até viu domingo passado, né? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. E aí eles acharam o discurso pesado, né? E Jesus então, diante dos 12, os únicos que sobraram, e aí, vocês querem ir embora também? Fiquem à vontade. E aí Pedro então dá essa resposta tão linda, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Para onde a gente vai? E aí Jesus disse, bem-aventurado és Simão Barjonas, que é Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E o que eu quero afirmar com isso, de que pegar essas verdades, descê-las da cabeça para o coração, é espiritual isso. É uma obra que só Deus pode fazer, de você crer nesse Pai, nesse Salvador, nesse Espírito, e tudo que ele disse, e poder dizer, ele é o Messias, ele é meu. A gente ouve até painéis aí, Jesus voltará. Legal. Agora, bem diferente você dizer, quando ele voltar, ele vai me levar. Não sei dos outros, mas eu tenho certeza que ele vem e vai me levar. Percebe a diferença? Dá para entender a diferença do que é pegar esse mundo de verdades lindas da palavra de Deus e trazê-las para você? Porque é isso que alimenta a alma, é isso que traz segurança para sempre. Quando você estiver num meio onde todo mundo debochar do criacionismo, se você tem essa verdade no coração, você vai dizer, sinto muito, vocês não creem nisso. A fé que Deus me deu, é que ele criou todas as coisas. Você pode achar ridículo, pode achar absurdo, mas eu creio. Essa verdade que é imutável, porque é de Deus, e porque foi aplicada ao meu coração. E não vai caminhar conforme a situação ou a circunstância. É uma verdade e ponto. Então, nesse salmo, passa os teus olhos aí no Salmo 119 e vê se você consegue enxergar essas verdades espalhadas ao longo dessa oração que o salmista faz. Vamos ver se alguém acha aí. Agora é caça as verdades aí dentro desse Salmo 119. Vai começar frases como tu és, alguma afirmação aí de uma verdade da palavra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o que você acha, o que eu acho, não vale nada na eternidade. O que vale é o que Deus disse, o que ele é. E o que ele revelou nesse livro para nós. E se revelou através de Jesus Cristo. Acharam alguma verdade aí? Não está na minha testa não. Está aí no Salmo 119. Tu és o meu refúgio. Que legal. E o meu escudo, né? Que versículo que está? 114, ele foi longe, né? Foi mais dos 100 já, mais da metade, legal. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. E o que, que significa isso? Amparo, proteção. E onde faz diferença isso? Em que momento que você vai lembrar dessa verdade e vai poder dizer, você, ele é o meu refúgio? Quando você estiver andando na rua, com medo de ser assaltado, quando você estiver no carro e você está vendo que tem perigo, você se lembra do que nessas horas? Dessa verdade. Se ela está no seu coração, ela fala: Senhor, me livra aqui. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Segura esse negócio aqui que estou com medo. Percebe? Trazer essa verdade para o dia a dia. E não ficar chamando por Nossa Senhora, ou sei lá o quê, né? Quem pode ser o teu refúgio e o teu amparo? É o que está no teu coração. Mamãe do céu, me ajuda, né? Você lembra do seu pai, lembra do seu tio, mas lembra do Senhor, que ele é o teu refúgio, o teu amparo, a tua segurança. O salmista está passando por perseguição. Ele fala da aflição, ele fala da angústia, ele fala das pessoas ímpias que estão contra ele. A gente vai ver num outro momento isso, assim, está difícil para ele. O cenário não é bom, tem muito sofrimento. E aí ele dizer que Deus é o meu refúgio, o meu escudo, é uma verdade que está trazendo alívio para a vida dele. O que mais vocês encontraram aí? Isso. Nós decoramos quando a gente era jovem, né, Joel? Lâmpada, vamos falar todo mundo junto. Já chega aí, Josué. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Estou bagunçando tudo, né, Débora? As minhas anotações estão seguindo outro caminho aí, né? O que, que significa lâmpada para os meus pés? Eu já vou retomar, tá, Débora? Lâmpada para os meus pés. O que, que significa isso? Então, quando você anda sem luz, qual o perigo? Tropeçar, né? Mas quando você diz que a palavra de Deus é lâmpada, então tem alguma coisa aí. Ele estava meditando nesse livro. E estava caminhando na direção que Deus estava dando para ele. Então tinha iluminação nesse caminho. Direção também, orientação. Agora, se você não está lendo esse livro, você não pode dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. Percebe? Se você não está se alimentando dessa lâmpada, então é uma verdade que está aqui, mas que não é verdadeira no seu coração para você. Você não consegue se apropriar, porque ela é assim, ela é uma verdade solta. Ela não é aquilo que sai do coração. Olha, o Senhor está me orientando, está me dirigindo. E quantas vezes, diante de decisões, diante de quando eu faço uma visita para alguém, Senhor Deus, me dá um texto, eu não conheço a necessidade da pessoa, eu não sei o que eu vou encontrar, mas me dá essa orientação. E é tão gostoso de ver quando Deus dá alguma coisa que se encaixa e que não é obra tua, é obra de Deus, mas é uma palavra de Deus, que é essa lâmpada, que é essa orientação, que é uma luz para o nosso caminho. Muito legal isso aí. Vocês estão entendendo o meu propósito? Que você pega essa palavra e traga de forma verdadeira, sincera, profunda, real, para o seu dia a dia, nas lutas que você vive lá dentro da sua casa. Fala, Josué. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, então eu vou retomar a ordem aí para a gente não também costurar aí um pouco, muito em zigue-zague aí. Olha no versículo 21. O que, que nós temos aí como verdade que o salmista está reforçando e colocando na sua oração? Uma palavrinha difícil, mas eu vou ajudar vocês na R.A. O que está aí? Increpaste. Valendo um chocolate que a Tainã vai dar para quem acertar. O que é increpar? Difícil aí, eu tive que olhar no dicionário, gente. Alguém sabe? Oi? Repreender. Está com uma versão já traduzida aí? Ah, boa, que eu gostei. A gente não usa isso no dia a dia, né? Mas olha o que ele está afirmando. O Senhor repreende os soberbos. O Senhor censura os malditos. aqueles que se desviam dos teus mandamentos. Por que essa verdade é importante em alguns momentos da nossa vida? Você já se deparou com um orgulhoso, um maldoso, um cara que parece que faz e acontece e se dá bem? E você, espirra para você? Todo mundo já ficou com essa sensação de, caramba, Deus não vai fazer nada, que injustiça, e eu aqui, né, humildezinho, e estou só levando, só me lascando. Mas quando eu sei que Deus está olhando para os humildes, para os orgulhosos, e os soberbos serão repreendidos, isso me traz segurança, fala assim, é questão de tempo, Deus vai fazer justiça. Isso pode ser um consolo tremendo quando você é injustiçado, injustiçada, e foi o que Jesus fez. A mim não me pertence a vingança, o meu Pai vai decidir isso no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Por isso que ele entregava-se àquele que julga retamente. E esse salmista entendeu. Senhor, os caras estão para cima de mim aqui, está difícil. Mas, Senhor, tenho certeza, porque a tua palavra é imutável, é verdadeira, o Senhor vai pegar e vai dar uma lição aí para esses soberbos. E continue sendo humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Em alguns momentos você precisa se lembrar dessa verdade, que Deus não está de olho fechado e você está achando que assim, não, imagina o que está acontecendo. Não, é questão de tempo. Deus vai cobrar e vai fazer justiça. E os juízos deles são retos. Isso tudo está permeado aí nesse salmo. Eu ouvi uma discussão na rádio essa semana, me chamou a atenção. Eu não vi a notícia, não sei, só peguei assim rapidamente de que alguém, um ladrão, roubou o celular de um sujeito. E não sei se era a vítima, acho que não, mas alguém estava ali próximo, um policial, e acabou então atirando nesse que roubou o celular e matou. E aí a discussão na rádio, e estava dividida aí, os que estavam fazendo aí o comentário sobre a notícia, um dizia, que absurdo, né? Que absurdo, esse celular vale muito menos do que a vida desse moço, né? que foi morto. E isso não devia ser punido dessa forma, enfim, uma linha de não punição do mal que tinha sido feito. E o outro falou, olha, se eu tiver que ir para um lado entre a vítima e o ofensor, é claro que eu sou mais a favor da vítima, se eu tenho que pesar para um lado e ser mais, tomar um dos lados, né? Mas o que foi interessante, e demorou mais uns minutos aí conversando sobre coisas, é que faltou o principal. A discussão não deveria ser sobre o que tem mais valor, o celular ou a vida humana. Isso a gente sabe. Nós que conhecemos a Escritura sabemos que a vida humana vale mais do que o mundo inteiro. A questão não é o valor para saber o que a gente faz. É o ato em si, essa transgressão, essa coisa que foi feita. Que se você tira o padrão de Deus, e a gente está vendo aí repetidamente que algumas coisas não precisam ser punidas, mesmo que sejam roubo, mesmo que sejam coisas até graves, mas entrando numa categoria como se isso não fosse mais errado. E aí, coitadinho, né, de quem faz isso e tudo mais. Então percebam a perversão da mentalidade, porque está sendo mais uma decisão em cima do bom senso do que o que é certo e errado. E Isaías, ele profetiza num tempo de Israel, onde eles foram levados para o cativeiro, porque eles não estavam mais levando a sério o que é certo e o que é errado. E Isaías 5 fala, ai dos que trocam o mal, o certo pelo errado, o errado pelo certo, o doce pelo amargo, o amargo pelo doce. Então, quando uma sociedade não sabe mais como punir coisas que, para Deus, são pecado, a gente está a ladeira abaixo. Porque aí não tem mais a referência do que é certo e errado. Aí vai da cabeça de cada um, e vai da circunstância, vai de quem era a pessoa, como era. Percebe como essa mentalidade é perigosa? Claro que a gente pode discutir a quantidade, o peso da punição. Isso tudo bem. Até na lei de Deus, quando alguém cometia um ato até de morte, mas involuntária ou voluntária, bem diferente. Tinha cidades de refúgio, quando era de forma involuntária, um acidental, na lei de Deus também tem. Tá previsto isso. Então, só para... Não vou entrar no mérito do assunto, da notícia em si, mas o que eu queria pontuar é como, se a gente não entende que Deus vai punir, porque Deus não inocenta o culpado, a gente então relativiza tudo, e essa verdade não faz mais diferença na minha vida. Agora, quando eu sei que Deus vai ser gracioso para com quem é humilde, quem obedece a sua lei e vai ser feliz, como a gente leu no começo do Salmo, e Deus também vai pegar pesado com quem está brincando com Deus e a lei de Deus, é um Deus justo. Nós clamamos por justiça. A gente gosta disso. Na medida certa. Como Deus vai fazer. Então, isso tem que ser aplicado nos dois sentidos. Quando eu vejo alguma coisa que está em desacordo, eu me lembrar, Deus vai pesar a mão. Na medida certa. Na hora certa. E também, aqueles que estão andando nesse caminho do Senhor, também Deus vai ser gracioso. Deus também vai abençoar. Deus também vai trazer essa felicidade completa e plena. Romanos 13, 4, ainda considerando essa questão das autoridades, da lei, da punição, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Pensa aí no prefeito, poder executivo, no poder judiciário, legislativo. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus estabeleceu autoridades para quem está andando corretamente, não precise temer. Mas quem faz errado, então teme, porque virá um castigo. É assim que você ensina os teus filhos, ensinou os teus filhos, ou quem está ensinando, quem terá, vai fazer também, vai corrigir, vai ensinar, vai repreender. Isso é amor. Quando Deus levou o povo dele cativo para a Babilônia, ele foi maldoso por levá-los para lá? Ele anunciou tudo. Se vocês me derem ouvidos, eu vou abençoar vocês. Se vocês não me derem ouvidos, eu vou chamar um reino lá do norte que vai vir e vai levar vocês. Para quê? Para que vocês voltem para mim. Então a disciplina de Deus é um Deus bom, que quer trazer de volta. Versículo 68. Quem lê para nós a primeira frase aí em voz alta? Saber que Deus é bom é algo importante. Mas você poder dizer que ele foi bom quando estava tudo ruim na sua vida, aí ganha outro peso. Sim ou não? Quando você fica desempregado, você fala assim, Deus, muito obrigado, o Senhor continua sendo bom, mesmo me tirando daquele emprego que eu gostava tanto. Claro que você não vai pular de alegria, mas se você crê no seu coração que Deus é bom e faz o bem o tempo todo, quando você passar por problemas de saúde, passar por problemas de conflito com pessoas, quando passar por desemprego, quando passar por aflições, você vai continuar dizendo, o Senhor é bom. Porque a essência de Deus é boa. E ele é um Deus que não tem prazer em dar o mal. Ele não dá o mal, ele é bom. Os pensamentos de Deus são sempre bons. Mas percebe que essa verdade, dependendo da situação, eu posso esquecê-la ou diminuí-la e falar assim, não, mas Deus agora está sendo mal. E aí você está tirando uma verdade que é certa e que é mutável, e fazendo a sua versão. E aí você está pegando isso e não está fazendo diferença no seu dia a dia. Porque você já está aí fazendo uma leitura, uma interpretação já com a sua circunstância. Mas a verdade de Deus não depende das circunstâncias. Deus é bom e faz o bem. E esse salmista está repetindo, mesmo sofrendo, passando angústia, ele consegue dizer isso. Porque era certo, Deus é bom. Então lembre-se disso, Deus é bom e faz o bem o tempo todo. O que nós fazemos geralmente quando as coisas estão ruins, com tribulação, a gente começa a reclamar um pouquinho, começa a questionar um pouquinho Deus, por que está fazendo isso? Por que deixou, né, aquilo que eu amava tanto? Mas como é que o cristão resolve essa questão? Um versículo que minha mãe gosta bastante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amar é obedecer aos mandamentos? Você ama de verdade? Então, todas as coisas cooperam para o bem de Deus, fatalmente para o bem seu, porque ele nos ama, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade traz esperança. Deus resolveu tirar o meu pai quando eu tinha 22 anos de idade, minha mãe era nova. A gente tem dois caminhos, ou aceitar dizendo Deus é bom e faz sempre o bem, ou então questionar, reclamar, duvidar da bondade dele. E aí então, o que, que essa verdade vai de fato mudar então, se ela oscila em função do que eu acho? A Aline também viveu algumas coisas, né, Aline? Né? Também, como equacionar as questões que a gente se pergunta, e aí, né? Por quê? Mas quando a gente deposita fé nessa palavra de Deus, as verdades vão ganhando peso e vão fazendo diferença para alinhar nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Junto com essas verdades, especificamente nesse assunto, o salmista no versículo 151, o que, que ele diz? Tu estás perto, Senhor. Olha só. Mesmo quando parece que todo mundo está longe de você, olha, o Senhor está perto. Já sentiu isso? Sozinho, mas com a presença de Deus? Ele está perto, está comigo. Né? Na tua presença estão todos os meus caminhos. O Senhor está vendo tudo, a gente está aqui. O que eu estou vivendo, o Senhor está vivendo junto comigo aqui. Pessoas que viveram situações tristes, pesarosas. Deus está aí, Deus participou disso. Mesmo que a gente não entenda, mas eu preciso me trazer essas verdades para o meu coração e falar, Deus, o Senhor estava lá, o Senhor viu. Por que, que o Senhor não impediu? Não sei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na tua presença, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. O Senhor não erra, o Senhor faz certo. Versículo 91. Qual que é a verdade aqui? Eu queria ler na NVT. Pois tudo está a serviço de teus planos. Na RA, ao teu dispor estão todas as coisas. Saber que o universo, que todas as coisas, todas as pessoas estão servindo a Deus, é tranquilizador. Pensa comigo, o que está implícito por trás disso? Tudo pertence a Deus. Aí vou fazer uma pergunta. Um presidente ruim, ele está contribuindo para os propósitos de Deus? Se tudo está ao dispor dele? Um ditador mau, ele também está ali submisso e servindo a Deus? Sim, sim. Faraó foi a Bíblia nos fala, foi um instrumento usado por Deus. A gente tem dificuldade de entender algumas coisas, mas esse Deus tem o domínio sobre tudo, inclusive de Satanás. Ele não está solto fazendo o que ele quer. Então, isso é tranquilizador, porque tudo que acontece, as coisas e as pessoas que estão ali fazendo parte desse cenário, estão de alguma forma servindo aos desejos e propósitos de Deus. Eu trabalhei na rede energética, e ali eu tive alguns chefes difíceis, especial em algum determinado momento lá, uma chefe assim gritava, esperneava, xingava, assim, um clima bem assim, bem tenso, né? Até hoje assim, eu não sei o motivo do porquê isso comigo, né? Mas enfim, rude, desrespeitosa e tudo mais, né? Quem estava ali nesse ambiente vendo essa situação? A Márcia Pérez, que congrega lá com a gente na Saúde, né? E depois de um tempo ela falou assim: "Puxa, eu fiquei admirado com a sua reação, com a forma como você lidou nesse momento assim de tanta tensão. Isso fez ela ter interesse de conhecer o Deus que a gente servia, que a gente conhecia, passou a frequentar os estudos que a gente tinha em casa com o Paulo, aí os dois se converteram, hoje tem o Tiago, estão lá com a gente na igreja." Então, uma pequena situação onde você não entende por que está acontecendo aquilo lá, tudo está ao serviço do Senhor e ao seu dispor. E Deus usou isso para ganhar alguém para Ele. Glória para Ele só. Então, não tente assim encontrar sempre razões em tudo, mas para Deus tem uma razão, isso basta. Tem um motivo. Às vezes você talvez nunca vai saber. Mas, diante de Deus, tudo está acontecendo diante dEle e para o seu dispor, a serviço dEle. Isso, então, tem que me tranquilizar, mesmo quando na minha cabeça não está fechando, na cabeça de Deus fecha. E essa verdade, quando desce para o coração, descansa, fala: "Deus, não estou entendendo nada. Mas está aqui, o Senhor disse que é bom, eu creio nisso, tudo está ao seu dispor, o Senhor está fazendo e acontecendo, glória a Deus, e estou aqui para ser instrumento." Aí você tem a decisão, ou de aceitar isso e se entregar voluntariamente, ou resistir a tudo isso. Lembra do menino lá dos pãezinhos e dos peixinhos? Os peixinhos e pãezinhos, que era o lanchinho dele, coitado. Ele trouxe para ele comer. E aí alguém falou: "Ó, a gente está de olho nesse lanchinho, você não quer dar não?" Né? Já pensou ali, vou dar ou não vou dar, né? Já pensou, você está num parque, você levou o teu lanchinho, você vai ficar ali umas 3 horas, aí chega lá um discípulo marmanjão e fala assim: "Ó, dá o seu lanchinho para nós aí, dá para Jesus." Mas como assim, né? E o meu? Mas a minha mamãe fez para mim, né? E ele entrega. Isso serve para alimentar milhares e milhares de pessoas. Você pode entregar a sua vida, que já está a dispor de Deus, e fazer parte alegremente, voluntariamente, e falar assim: "Estou aqui como instrumento, com essa minha história, com essa minha vida, está aí, tudo é teu, me usa porque eu quero contribuir para os teus propósitos." Ou então você pode resistir: "Não, isso é meu, isso aqui não, assim não, meu filho, meu marido, a minha casa, gente entrar na minha casa para cantar, para fazer um estudo bíblico, não, vai sujar, que isso, né?" E aí você tem, ou voluntariamente, falar assim: "Já entendi, tudo é de Deus." Ou então resistir. Por isso que ele fala no versículo 94: "Sou teu." Versículo 125: "Sou teu servo." Ele já entendeu. Ele voluntariamente diz: "Eu sou tudo isso aí. Me usa. Estou nas tuas mãos." Versículo 12: "Bendito és tu, Senhor." Essa palavrinha no hebraico significa, tem a raiz de ajoelhar-se. Implica, então, esse bem dizer a Deus é um ato de adoração. "Bendito és, Senhor." Ele está dizendo assim: "Eu de joelhos estou reconhecendo que o Senhor é Senhor, é Deus." Você se dobra diante dele diariamente? Você acorda de manhã e fala: "Senhor, bendito é, Senhor." Mesmo que você não consiga mais ajoelhar fisicamente, fique tranquilo. Mas se o teu coração está ajoelhado, então você está reconhecendo o lugar de Deus e a posição de Deus. Essas verdades, elas descem para o teu coração e fazem sentido no dia a dia? Percebe como a gente pode passar dias assim, onde essas verdades, elas são aqui intelectuais, memorizadas, mas elas têm que ganhar relevância nas situações do dia a dia. Quando o teu chefe é bonzinho com você, quando o teu chefe não é bonzinho com você. Quando em casa tem uma discussão, tem um problema, é a palavra de Deus que vai determinar a tua reação, as tuas ações, ou nessa hora é o meu sangue mesmo, É a minha, deixa que eu resolvo. A palavra de Deus ganha relevância quando ela fala para cuidado com a ira, quando ela fala que a resposta branda desvia o furor. Ganha peso essa palavra de Provérbios? Ou você retruca com, para falar assim, para saber que quem manda nessa casa? Aí você vai estimular mais a ira. A palavra de Deus está sendo vivida, está sendo aplicada. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E quando ele fala assim, tu ordenaste, está falando assim, o Senhor determinou esse conjunto da lei de Deus por amor ao povo dele. Por amor a você, ele deu instruções, deu preceitos, deu direcionamento. Olha, vive isso que você vai ser pleno, você vai ser feliz. É por amor que ele entregou toda a lei de Deus, que revela o caráter de Deus. E que revela também que a gente não consegue cumprir, que a gente precisa de um Salvador. Mas essa lei é balizamento, é orientação. E quando a gente segue nesses caminhos, a gente é bem-aventurado. Quando a gente cumpre, arrisca tudo isso, a gente é agraciado por Deus. Deuteronômio 30, 16 diz, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E aqui tem uma série de afirmações que ele fala sobre a palavra de Deus, que ela é pura, e que ele observa essa lei, que ele medita nela. O quanto ele ama essa palavra de Deus. Você ama essa palavra de Deus a esse ponto, para que ela seja esse guia para você todo dia? E eu queria falar, chegando aí ao final, se você não se alimenta dessas verdades, e que você se limita apenas a ouvi-las uma vez por semana, por exemplo, nesse momento, eu sinto dizer, mas você está andando na carne. Você não está andando no Espírito, porque andar no Espírito é pegar essa verdade e meditá-la, observá-la, guardá-la, e eu preciso estar permeado disso. Se eu quero ser feliz, como é a proposta do início desse Salmo, e para fazer diferença no meu dia a dia, é preciso se alimentar, se você ama de fato esse livro. O pastor Ricardo Agreste, ele tem dito várias coisas interessantes, mas uma delas que ele já fala há um bom tempo. Um dos problemas da igreja brasileira, considerando que nós somos quase 30% de cristãos, de evangélicos, é que a palavra de Deus não tem moldado o caráter do cristão. A palavra de Deus não está transformando a vida dos crentes. É como se existisse a vida religiosa, de igreja, e de, enfim, os louvores, e a vida da sociedade secular, a vida do meu trabalho, da minha escola. E a palavra de Deus não está moldando os corações. Não está sendo determinante para as minhas ações, com honestidade, nos negócios, com lealdade, com paciência, com verdade, com ética, com verdade, sem mentira, com paciência, com mansidão, com domínio próprio. E está cheio de crente, a gente está cansado de ouvir que os incrédulos dizem assim, esse crente aí, fazer o que ele faz igual eu. Não tem nenhuma diferença. Muito triste, porque a palavra de Deus não está sendo relevante a ponto de ser determinante na vida do que eu penso, do que eu faço, do que eu falo. Mas a palavra de Deus, ela precisa. Porque o propósito pela qual Deus deu não é para ser um livro bonito. É para ser um livro que mude você, a imagem de Cristo. Eu me lembro na TV Cultura, onde trabalhei quase 10 anos, e Deus mandou um funcionário lá, complicado do meu lado. Você vê que em alguns lugares teve gente, né, que mexeu aí com as minhas emoções. E foi uma decisão da superintendência, então não foi assim alguém que nós escolhemos. Arruma um lugar aí pro sujeito, porque é um negócio que vem de cima, e para ele ficar aí. Só que ele não veio só para ficar ali e ganhar o seu saláriozinho e ficar de boa. Ele veio e começou realmente a se posicionar contra mim, falando por trás, e assim foi, foram meses, quase um ano, assim, muito tenso, muito difícil, onde assim, tirou aquele ambiente gostoso, agradável e de paz. E eu não podia fazer muita coisa. Eu só desabafava com o meu chefe, que também sabia da situação, e falava assim, vamos segurar a onda, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas era ruim, o clima, assim, imagina assim, um clima muito, muito pesado, muito ruim. E aí, nesse momento aí, dessa realidade, um irmão, amigo nosso, ele me trouxe uma palavra para dizer o efeito e o poder da palavra de Deus quando aplicada ao coração e na hora certa. Provérbios 29, 25. Você colocou tudo, Débora, parabéns. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu podia tentar montar um plano maquiavélico para revidar tudo isso, mas essa palavra veio na hora certa. Quem teme ao homem vai armar ciladas, vai tentar dar um jeito de derrubar, mas aquele que confia está seguro. E só reforçou para dizer, então a minha confiança vai continuar em Deus. E em 11 meses, esse homem foi tirado, enfim, saiu. Não sei também nem explicar como foi, mas saiu. Deus tirou. Né? Então, a palavra de Deus que desce para o coração e te sustenta, faz diferença para você. Como você vai viver em situações de tensão, de conflito? Você vai se colocar contra pessoas ou você vai olhar para Deus, o que Ele disse, e falar assim, a minha segurança, minha confiança está no Senhor. Versículo 13. Falei que eu já estava terminando, mas estou sim. Qual que diz o versículo 13 aí? Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele está falando em voz alta da palavra de Deus. O que, que é isso para nós? Aí, tentando entender o que, que Deus espera que a gente faça. Que a gente anuncie, a gente vê hoje de manhã. Anuncie as boas novas, testemunhe do que Deus fez comigo, conosco. E hoje de manhã nós fomos lembrados de que se você e eu não anunciamos as boas novas do Evangelho, não testemunhamos, estamos pecando, porque se há uma ordem, e a ordem descumprida, é pecado. Não adianta a gente amenizar. É pecado. Você está, essa verdade de Deus, ela é tão relevante que você se preocupa em obedecê-la, ou não? Essa parte aí, Deus sabe. Né? Aí você está pegando a palavra de Deus e não está descendo no coração, ela está aqui. Você até conseguiria repetir, ó, gente, precisamos testemunhar de Jesus. Aí se eu perguntar, quando foi a última vez que você testemunhou? Nossa, quando foi mesmo? Acho que faz 3 anos e meio atrás que eu comentei com alguém, acho que eu dei um folheto. É isso? Ou a palavra de Deus ela é determinante para as tuas ações? Você tem aberto a boca para falar dos juízos de Deus? Versículo 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo. A gente já acabou de ver, a gente viu agora há pouco. Versículo 105, também acabamos de ver. E acrescentando que, em várias partes, ele fala que a palavra de Deus tem sido conselheiro para ele, orientação. Quando eu estava pensativo, ainda criança, com 9 anos, sobre o meu pecado, e que eu falei para o meu pai, eu quero conversar com você sobre esse incômodo que eu estava sentindo, a palavra de Deus foi uma luz, uma orientação. Meu pai chegou entendendo o que estava se passando, ele leu 1 João 1,9. Sabe de cor? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Certeiro. E aí aquela palavra fez eu chorar, me arrepender. E estava resolvido a questão do pecado, da injustiça. Diante de Deus, ele então me tornando justo. Salmo 89, 21. Alguém me deu quando entrei há 16 anos atrás no ministério. E que faz bem esse texto. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Me sentindo completamente sem capacidades, mas saber que Deus já fez isso com outros, com Davi aqui no caso. E alguém sabiamente me encorajando, dizendo, olha, o Senhor chama, o Senhor vai fortalecer. Isso faz bem quando você ouve isso? Quando você vai falar de Jesus para alguém, mas eu sou tímido e tal, mas o que o texto diz? Eu serei com você até o final do século. Você não está sozinho. Percebe a diferença que faz a palavra de Deus aqui, ou a palavra de Deus no coração, aplicada no dia a dia? E agora acho que é o último mesmo. Versículo 57. O Senhor é a minha porção. Sabe o que significa isso? É a quantidade perfeita que você precisa para aquele dia. O Senhor é a tua porção? Ou é uma verdade bonita, mas não. É Deus, mas eu preciso fazer também as coisas, né? O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Deus é suficiente para você? E aí nesse salmo, a gente tem tantos benefícios. Ele tem alegria. Ele canta louvores. Ele tem prazer nesse relacionamento com Deus, mesmo vivendo angústia, mesmo vivendo situações complexas e difíceis. Permita que a palavra de Deus ganhe relevância no teu coração. É isso. Deu para entender o recado de hoje? Então leia a Bíblia e risca aquelas verdades que você fala assim, essa aí vai ser uma que eu vou me apegar e vou viver. Pode ser uma dessas que a gente viu hoje. Amanhã você está lendo a sua Bíblia num outro livro da Bíblia, numa outra passagem. Pega uma caneta, no celular você tem como sublinhar. Fala assim, essa daí eu vou descer para o coração, essa daí, e essa semana eu vou guardá-la. De repente na terça aparece uma outra coisa, na quarta uma outra verdade. Mas faz esse exercício de transformar isso, digerir, e você pegar para você e falar, isso vai ser para mim, é a verdade de Deus para o meu coração. Isso às vezes leva um tempinho, porque não é só dar aquela passada assim de olhos num texto. É falar assim, Deus, estou aqui diante da tua palavra, me ressalta uma verdade que eu estou precisando, que vai me fazer bem ao coração. Senhor Deus, muito obrigado por este livro que o Senhor nos deixou, que é a revelação de Deus para nós, um Deus de amor que nos deixou orientação, direção, e esse salmista conhecedor do Senhor, conhecedor dessa palavra, ele vai ressaltando tantas verdades nessa oração, que estavam já bem sedimentadas no seu coração. Senhor Deus, nós queremos viver com essa segurança, essas certezas, lá no profundo da nossa alma. Nos ajuda, Deus, que seja aplicado isso, através do teu Espírito, em cada um de nós, para que sejamos fortalecidos e discípulos de Jesus, de verdade, Deus, sinceros, com um relacionamento contigo, estável, Deus, com perseverança. Reconhecemos a nossa fragilidade, por isso clamamos por misericórdia, por graça, por manter os nossos passos firmes, os nossos olhos da fé, olhando para o autor e consumador dela. Senhor Deus, nos guarda do maligno e fortalece essa comunidade, essa igreja, e nos dá, Deus, de vivermos essas verdades nessa semana, abrindo a nossa boca, amando a tua lei. Traz, Senhor Deus, aquele conforto, talvez em momentos que estamos passando de dificuldade, que o Senhor seja esse refúgio, esse escudo. Em nome de Jesus. Amém.